programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, nosso último bloco, falando sobre a festa da Imaculada Conceição. A Solene ainda há pouco dizia aqui umas coisas interessantes que eu queria que ela retomasse. Solene, você disse que a primeira capela foi feita sem autorização?
Sim.
É? Porque o povo era um meio danado ou porque o povo não sabia?
O povo não sabia e eles queriam a igreja católica, porque só tinha igreja presbiteriana aqui, né?
Ah, certo.
Então eles eram católicos por formação, por tradição... E resolveram criar uma comissão, que o meu avô, Januário, era o presidente dessa comissão, né? Aí, Dona Antônia Capilé, quem mais? João Rosa Góes, Dona Quinha, eles faziam parte dessa comissão e construíram a primeira capela. Um ano depois...
Que é aquela que está exposta ali naqueles painéis ali, né? Tem uma bem antiga naqueles painéis ali da praça.
Bem pequenininha. Aí, existia uma diocese só no Mato Grosso inteiro, que era Corumbá.
Corumbá, exato. Né?
Aí depois veio lá de Corumbá e lançou a pedra fundamental.
Um ano depois.
Porque, não, ainda levaram um puxão de orelha, né? Porque
sim.
Como é que construíram? Porque o visitador passava cada ano só, uhum. Né? Então, quando veio, soube que estava construindo, veio o visitador e lançaram a pedra fundamental, com a igreja já construída.
Esta é uma, né, história que é uma pérola, que é a igreja dos leigos que vai na frente da própria hierarquia,
então,
né? Hoje a gente fala do papel do leigo,
isso, né?
E é interessante isso aqui, como o leigo foi também fazendo a sua parte. Porque
foi.
Se fosse esperar pela hierarquia que passava uma vez por ano...
Exatamente.
Né? Então, a gente nem teria rastro de catolicismo aqui.
É.
Né?
E caminha junto com a história do município, que em 1935 foi declarado município, né? Foi criado
um
município.
Sim, um ano depois, né, da paróquia que foi criado.
Então. O ano que vem... 80 anos e a paróquia também, né?
Exato. Assim, então, no próximo ano no próximo ano a festa vai ser grande.
Vai ser grande, né?
Para comemorar os 80 anos da paróquia e do município, né? Então, pensar
junto.
Bem, criar uma comissão já para...
Já começar, né?
Dá para fazer um ano de festa. Né?
Um ano de festa. Entramos no ano 80.
É, exatamente.
Né? Uma nova catedral. Mas tem muita coisa, hein? Pra gente fazer.
Aham.
E é muito interessante. E o primeiro, aí depois que foi criada a paróquia, né, o primeiro, primeiro vigário, né, ou pároco,
que
foi
ficou.
O Frei Gino Latec, que estavam falando aqui agora há pouco. E todos eles, os primeiros padres que vieram para cá, eram freis franciscanos.
E alemães.
Alemães. Da Alemanha para cá.
Não por acaso dois bispos foram alemães,
então,
né? E um era descendente, o primeiro, né? Aliás, o segundo, né? O segundo, Dom Carlos. E em relação a esta nova igreja, quais são as lembranças de vocês? Porque eu imagino que a catedral nos anos 60 era o prédio da cidade, né? A gente olha, ele é imponente, né? As fotos antigas, né? Imponente aí, tudo sem asfalto ainda.
Sem asfalto. Era rua normal lá,
rua, né?
Depois que fechou. Na época do Brás Melo foi fechado, feito calçadão. O calçadão, mas com pedra, aquelas pedras portuguesas que falaram,
sim,
né?
Sim.
E foi numa noite de Natal, inclusive, que foi inaugurado. Foi lindo, mas uma coisa maravilhosa. E antes, as luzes da cidade também eram acesas no dia 8 de dezembro, após a procissão, a missa, procissão e a coroação de Nossa Senhora. Nesse momento da coroação, acendia as luzes da cidade, as luzes da igreja e os fogos. Quer dizer, era junto com a prefeitura acontecer, mas no dia 8 de dezembro. Era muito bonito.
Próximo ano nós vamos enfeitar aquela catedral de cabo a rabo, para depois... Para depois a gente proclamar os 80 anos,
né? Os 80 anos, exatamente.
Quanto por hora?
Exato. Me diz uma coisa, e esse, assim, como foi o lançamento da nova catedral? Vocês se recordam? Aí vocês já eram mocinhas, né? E tudo mais, né? Quem é que se recorda aí? Né? A Neuzinha, quando chegou, tinha 9, já devia ter pelo menos uns 15. Estava debutando já, viu?
Eu lembro, assim, da pedra ali para fundar a nova catedral. Mas eu lembro também que hoje é tudo bonito, né? Mas quando eu estudava ali no Candário, era de madeira.
Ah, certo.
E eram as irmãs que dirigiam, a minha professora, a primeira professora, não era freira, não. Mas eu lembro até que tinha um pé de amora bem pertinho da sala, e a irmã era brava. Ela pegava uma varinha, não batia em ninguém, mas ameaçava, né?
Batia na parede, para lembrar,
parede,
né?
Para lembrar. Então, quando foi para construir a catedral, nossa, foi uma grande euforia para todo mundo que estavam ali, né? De ver que seria construído a igreja maior. E várias pessoas em Dourados doaram os bancos, inclusive estão lá na Santo André.
Ah, aqueles bancos?
Aqueles bancos.
Olha, esse é um aspecto que eu não sabia.
Era da catedral, aqueles bancos. Inclusive colocava-se o nome do doador.
Do doador, exato.
No final do banco, assim. Então, pra gente, aquilo foi uma grande, para Dourados, né? Estava sendo, assim, uma igreja nova, bonita, que a nossa era pequenininha demais. Então, para mim, é uma grande lembrança quando foi construída a nossa catedral. E eu digo de passagem que feliz do engenheiro que fez aquela planta, porque ele fez assim, já pensando que ela sempre estaria com muita gente, muitos fiéis, né?
Certo. Como a estrutura dela é praticamente a mesma
hoje,
né?
É
exatamente.
Mesma,
E, dona Ana Rita, o que a senhora lembra desse período?
Não, eu não estou bem lembrada desse período aí, eu não lembro muita coisa, não.
Dos bispos, o que é que a senhora lembra? Desses bispos, dos três primeiros, né? Do Dom Carlos Schmidt, por exemplo. Dom Carlos Schmidt é uma figura que ficou assim, intermediária.
Ele ficou
como ele?
Pouco
ele
tempo,
ficou 10 anos,
sei
né?
Por que motivo,
10
assim,
anos. Ele saiu porque ele primeiro que ele não. Eu sei os motivos, porque ele deixou tudo escrito. Primeiro, ele não queria ser bispo, né?
Sim.
Ele não queria ser bispo, né? Ele disse claramente que não era a vocação dele. O tio dele era bispo, né? Em Santa Catarina. Depois, ele não se adaptou na região, porque ele era de Santa Catarina. E como bispo, era muito exigente, ele tinha que viajar muito, a cavalo e tal. Então, não foi fácil para ele. Então, veja, ele foi nomeado com 40 anos, era novinho naquela época, então, você imagina só, era um menino, né? E com 50 ele renunciou, 10 anos, né? Mas a senhora lembra dele?
Lembro. Lembro dele e do Joaquim lá.
Dom José.
José,
o Dom José que ficou muito
ficou
pouco.
Ficou pouco, o Dom José.
O primeiro bispo.
Sim, ficou dois anos. Porque ele foi transferido logo em seguida, foi criada a Diocese de Prudente.
Sim.
Né? E ele foi para lá. Esses dias, falando com a dona Maria de Cruz Altina, ela tem 86 anos, ela contou uma história interessante. Diz que tem umas brigas lá na igreja, né?
E, como sempre.
Exato. Na fundação da capela, tinha umas famílias lá em Cruz Altina, né? Aí ela veio um dia falar com o Dom Carlos Schmidt, e ela disse que tremia, porque imagina, pensava o bispo, já achava que era Deus, né? Naquela época, né? Ela disse que tremia igual uma vara verde. E ela lembra da acolhida dele, como ele acolheu, né, bem, né, e tudo mais, e procurou encaminhar as coisas, né, daquilo que necessitava, né, e tomar as providências também para aquela... Porque parece que lá tinha uma construção de uma igreja e esse povo não colaborou, né, então o padre fez uma greve também lá. fez uma greve. Então a dona Maria veio para contar um pouco a situação, né? Disse que o bispo ouviu com carinho, né? E tudo mais. Ela estava, almoçou conosco esses dias, ela estava se recordando dessa história também. Agora, depois, um aspecto que a gente foi percebendo foi exatamente o desmembramento destas paróquias, né? Hoje, a catedral só tem uma comunidade, é a própria catedral, né? Nós tínhamos a São Carlos, a São Francisco, a última a se desmembrar foi a Santo André, a própria São José, né?
Né?
Todas, depois,
né?
Todas, né? Mas as primeiras foram se desmembrando, eu acho que é São José e Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora de Fátima, né? São José.
Depois, São João Batista.
São João Batista.
Ou São João Batista foi desmembrada de...
Nossa Senhora de Fátima. Ah, depois São José, Bom Jesus.
Bom Jesus, né?
São João Batista.
É.
E
porque depois
Santa Terezinha.
Algumas são netas, é, né? É, a Santa Terezinha já é filha da Nossa Senhora de Fátima. É a Rainha dos Apóstolos, também já é filha da Nossa Senhora de Fátima, né? E eu só tenho dúvida se a Bom Jesus, eu acho que a Bom Jesus era da São José.
Acho que
era da São José e depois foi desmembrada, né?
Cristo Redentor e a...
É, na realidade, parece-me que foi assim. Da Catedral saiu a São José, Nossa Senhora de Fátima e São...
São Carlos.
São João Batista e depois São Carlos, né? Isso. São Carlos. Essas quatro foram desmembradas dali. Aí a Nossa Senhora de Fátima foi que cedeu Santa Terezinha, a rainha que eu já estava aqui,
né?
Quando foi criada, né? E agora, e também a Nossa Senhora do Carmo.
Nossa Senhora do Carmo.
E agora já tem a Santo Elias, que saiu da Nossa Senhora do Carmo e das, né? E aí foram sendo desmembradas de tal forma que a última filha da catedral a se tornar independente foi a Santo André no ano passado. No ano passado, né? Agora, claro, pelo tamanho da igreja. Um aspecto interessante da catedral é que, como eu gosto de fazer bastante visita, eu vou visitar paroquiano do lado de outra igreja. Eu tenho um paroquiano na esquina da São João Batista, né? Tem um outro na esquina da São Carlos. E eu digo, mas por que é que você não participa aqui? Não, 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 meu coração está na catedral, né? Você, Solene, você mora onde?
Eu moro pertinho da São Francisco, duas quadras da São Francisco.
Então, Gislaine, você está dentro do nosso território?
Olha, até agora estou, padre, mas diz que quando eu mudar, né, eu vou estar já numa outra, mas é perto.
Sim. Hoje já caiu existe o chamado território afetivo, né?
A própria igreja salienta isso,
o chamado território afetivo,
e
né?
Nós temos muito desses paroquianos.
Claro.
Tem gente que...
A maioria da catedral
mesmo
é assim.
Entrou uma pessoa na equipe de liturgia, na pastoral litúrgica, e ela diz que pertence geograficamente a Santo André, mas ela gosta de vir participar ali na catedral, que é a Vera, né?
Exato.
Então é interessante isso, e você não consegue mudar isso. Né? Porque é uma questão de coração mesmo, de se sentir
mas tem
acolhido.
Gente lá do Parque Alvorada que participa
mesmo da catedral. A Neuza Balardi, por exemplo, da
também
nossa,
da né? São Francisco.
Ela diz assim, não, mas eu gosto daqui. Né?
Então... tem, de fato, as pessoas como lembram matriz, né, e tudo mais, criaram esse afeto. E ela tem toda uma história, né? E tudo
é a história que a gente tem com a ligação afetiva mesmo. Né? Amorosa, vamos dizer assim, com a catedral, com a matriz, né?
e também as pessoas, a própria igreja lembra desse aspecto que as pessoas têm afinidades com outras pessoas, às vezes têm afinidade com os padres, às vezes têm afinidade com a questão pastoral, com o jeito pastoral, né? E às vezes têm afinidade histórica também. Então, as chamadas paróquias não territoriais. O território não é mais geográfico, embora a gente precise dele, né? O nosso território hoje geográfico é esta rua aqui, que depois da Rua da Ralha, onde nós estamos, né? Como é o nome dessa rua aqui, seguinte?
Firmino.
A Firmino, né? É. Da Firmino até Oliveira Marques, indo até a Rua do Shopping, a primeira Rua do Shopping, retornando até a Rua do Evangélico, né? Esse é o nosso território hoje. Quer dizer, nós perdemos uma parte ali que fazia da Santo André, né? Da Santo André, mas avançamos na Nossa Senhora de Fátima até o território. Aliás, o pessoal queria até dar o shopping. Digo, shopping não, pelo amor de Deus. Não me dê o shopping, senão vou ter que começar a trabalhar lá dentro, né? Esse é o nosso território hoje. E um território, se você pensar geograficamente, basicamente 70% ou 80% é um território de comércio.
É verdade.
De comércio, que exige, que é bem diferente daquilo que vocês estão falando naquela época. Aquela época era residências, né? Tinha comércio, mas era residências, né? Em relação às residências, quais eram as características? Como eram essas casas?
Quase todas de madeira, padre.
É?
Quase todas de madeira.
Uhum. E o comércio? Porque nós estamos num território comercial. E o que é que se tinha de comércio naquela época? Dona Adilis.
Eu lembro, quando eu era criança, Dourados tinha cinco, como é que fala? Lojas.
Lojas.
E as lojas vendiam de tudo. arroz, feijão, tudo tinha que medir, não era já ensacadinho. Tecidos, roupa pronta, sapatos, tudo. 5 lojas. Uma delas era do seu Emílio Rosa. Outro do Emílio Rosa.
Seu
Elias Milan. Do seu Anis.
Anis Raslan.
E meu pai depois abriu uma lojinha também. Eu lembro, quando eu era criança, ele comprou uma máquina de fazer sorvete, que em Dourados não tinha sorveteria. Aí faziam fila para tomar o sorvete, para comprar o sorvete. Meu pai foi um dos pioneiros que ajudou a medir Dourados, junto com o seu Vadu.
E meu avô também.
Seu Januário.
Muito bem. Como foram assim, que os primeiros prédios, já que era tudo de madeira, né? Obrigado, Gislaine. Gislaine precisa se ausentar agora. Os primeiros prédios, como é que foi surgindo? Que ano, mais ou menos? Porque eu lembro, né? Assim, lendo a história, a partir dos bispos, os primeiros bispos, o que eles falam, eles vão descrevendo a cidade todinha e a região, né? Então tem muita coisa nos livros tombos da diocese. Já Dom Teodardo, nos 25 anos da diocese, ele fala, uma diocese, uma cidade com 100 mil habitantes, imagina, de 9, 25 anos depois, você tem 100 mil habitantes, significa um crescimento de 1000%. Nos 50, ela tinha 200, ela cresceu só 100%. Então, foi assim um boom, né, de crescimento. Que prédios foram surgindo os primeiros, assim, que deu a característica que Dourados estava se transformando em uma cidade diferente?
Ali onde é o Bradesco, era o Grande Hotel, né? É um dos primeiros lá. Do seu Vitório Fedrizzi.
Do Bradesco ali perto da catedral?
Perto da catedral. Ao lado do Itaú,
Ao lado do Itaú, sim. Bem na praça.
Bem na praça. Tinha a casa do seu Amaral, Tadires, né? Do seu pai, né?
Que era ali na praça ali, também?
Não, na Marcelino.
Não tinha praça.
Não, não tinha uma, vocês não tinham uma casa ali na, perto do Hotel Afonso?
Não
era de vocês aquela casa?
Na Marcelino Pires, que meu pai tinha uma loja e construiu o segundo sobradinho de Dourados.
Ah, tá.
Ainda tá lá até agora o sobrado. Tá lá até agora o sobrado.
E tinha o Cine Santa Rita também. Nossa Senhora.
Eu vi as fotos esses dias do
Cine. Primeiro cinema de Dourados,
não,
né?
Cine Santa Rita foi o primeiro cinema. É ali onde tem o HSBC.
Isso.
Né?
Então era tudo em volta da praça.
É tudo em volta da praça. Ali. É depois que veio o Cine Ouro Verde. Que hoje é a Casa Bahia.
Casas Bahia.
Isso já é construções.
Já de construção, não mais de madeira. Alvenaria.
Porque no começo era tudo de madeira.
Porque a gente não encontra mais no centro nada de madeira, né? Não. Mas se você descer no Água Boa, esses dias eu desci na Bela Vista. Eu estava com o pessoal de Taubaté e eu nunca tinha observado. Eu morei ali na Bela Vista, que morei na São João Batista, sempre vinha para a Cura a pé. Né? Mas nunca tinha observado tanto de casa de madeira que tem lá ainda. Passei essa semana, porque estava com alguém, aí mostrei uma casa, digo, era assim que tinha as casas. Aí fui olhando, tinha um monte,
tinha,
né?
Bastante.
De uma eu vi um monte, né?
E tinha a casa camponesa também era de alvenaria. Sim. Né?
No Banco do Brasil também era uma pensão.
O Banco do Brasil era uma pensão.
Ercília, né?
Ali na frente de casa, né? Era uma pensão.
Mas Ercília, sou
a Amael Pompeu.
Exato. Agora, tem uma foto ali também naquela exposição na praça com muitos carros em frente à catedral. Acho que deve ser o dia da inauguração da catedral. Já tinha carro em Dourado, já na época da inauguração? Já tinha.
Quando eu casei, eu lembro que nós fomos para a igreja, a noiva, com vestidão comprido, né? Tá até agora lá, chama Pitoco o carro. Era um Fordinho 29. Tá lá até agora na nossa garagem.
Meu sogro.
Doutor Rangel, lá de Ponta Porã.
Sim. E nesse tempo já tinha barro ainda?
Não tinha asfalto era nenhum.
Era barro ainda.
E só tinha um carro de praça, que falava um carro de praça, que
E tinha a charrete, né?
A charrete.
Mas era charrete. Todo mundo andava de charrete.
E era chique. O que hoje No Rio de Janeiro você tem charrete ainda, né?
Ah,
o pessoal faz passeio de charrete ainda.
Passeio turístico, né?
Mas aqui a gente levava criança para o médico de charrete.
De charrete. Então é a dona Maria que parou na praça, a dona Maria de Cruz Altina, ela disse que pegou a charrete até lá onde moram os franciscanos para ir falar com o bispo, né? Ela disse: olha, eu fui de charrete, né? Era o táxi que tinha naquela época.
Tinha um ponto de charrete ali na praça. Tinha. Tudo girava em torno da Praça Antônio João.
Sim. E hoje, de certa forma, também. Também. Você vê o Natal e tudo mais preparado ali
as
na frente.
As festas juninas. Foram muito tempo, as primeiras foram lá, em volta da praça. Depois é que cresceu muito, né? Cresceu. Não dava mais para ser.
Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria ouvir as quatro, porque a Gislaine já saiu, né? Que outros aspectos vocês gostariam de lembrar, já que nós começamos o pré-ano jubilar, né? Nós, aliás, estamos falando do pré-ano jubilar, porque vamos então já nos preparar para começar o ano jubilar. A partir de fevereiro nós vamos começar alguma coisa já movimentando, pensando nos 80 anos da paróquia, e se a prefeitura quiser, nós podemos fazer
nós
junto,
podemos
pensando
trabalhar
nos 80.
Juntos, né?
Claro, se a prefeitura desejar.
E a igreja, porque as duas caminham juntos na
Dona
história Dílis, de Dourados.
Começa a colocar isso no jornal, já vai fomentando já, viu, Dona Dílis?
80 anos de Dourados.
80 anos de Dourados, 80 anos da catedral, né? Da igreja matriz. Se a senhora começar a fomentar, a gente
já
também...
Já vou começar a falar na minha coluna.
Exato.
Exatamente.
Exato, que a gente vai preparar uma festa, né, com a reinauguração da catedral e depois, no dia 8, tacar fogo na cidade. Literalmente. Então, Solene, por você e depois as demais, alguns aspectos que vocês queiram destacar para a gente concluir o nosso programa.
Eu quero destacar assim, o amor que todos nós católicos dedicamos à padroeira. E isso está sempre evidenciado em cada ano, cada novena. Já fizemos várias experiências de novenas, né? Às vezes a fazer em cada paróquia separado. Agora as paróquias vão até a Igreja Mãe.
Você sabe, Solene, só lhe cortando, no próximo ano, uma ideia que já tinha na minha cabeça, que eu acho que agora vai dar certinho, é os 9 dias na catedral, mas 9 dias antes em cada paróquia.
Em cada paróquia.
A padroeira vai, já que é a festa dos 80.
Visitar,
vai,
né?
Visitar para depois convidar para que a paróquia venha.
Como está sendo feito esse ano, né?
Exato.
Mas então, isso mostra o quê? Que as pessoas realmente confiam na Mãe do Senhor e na Nossa Mãe. E cada vez mais. Só um parêntese, padre, a gente precisa colocar a imagem lá de novo.
Sim, ela vai voltar.
Porque
ela vai voltar.
As pessoas, a paróquia Imaculada Conceição, cadê a imagem?
É.
E é uma imagem linda.
Se alguém souber onde está o Sagrado Coração de Jesus, por favor, me diga que eu vou buscar.
Se não tiver, alguém vai doar.
Não, já está doado.
Ah, então.
O Valdemar Pérez Júnior já doou.
Ai, que bom, então.
Ele disse que...
Vamos colocar lá nos nichos, tão linda que
ele vai
nichos,
tirar,
né?
As medidas da Imaculada para fazer um do mesmo tamanho.
Porque antes tinha as duas lá, né?
Isso
todo
já está doado.
Quem batizava, quem fazia a primeira comunhão, primeira eucaristia, tirava a foto em frente ao Sagrado Coração de Jesus ou a Imaculada.
Já falei com o pessoal da reforma para preparar e deixar assim de tal forma com segurança para que ela não caia, né?
Então, convidamos assim a todos, o ouvinte que às vezes tem alguns ouvintes que não podem ir, né? Mas aquele ouvinte que pode ir, mas que compareça amanhã, né? Que amanhã vai ser o dia da quermesse.
Dia da quermesse.
E no dia 8. Na celebração às 18 horas, e depois a procissão luminosa, e depois a coroação de Nossa Senhora. Vai ser muito, muito, muito bonito.
Isso, e quem puder, participe antes também,
também
já na capela, no seu horário, na sua paróquia também. Né? Muito bem, obrigado, Solenei, pela sua participação.
Obrigada por essa oportunidade.
Eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque hoje nós temos um sacerdote que dirige a nossa catedral, o nosso parco, Padre Crispim, não por estar na presença dele, mas a gente sabe quanto ele é empenhado amando a nossa catedral Imaculada Conceição. E pedindo a todos que possam vir na procissão do dia 8, nos festejos, agradecendo essa mãe, que ela é intercessora. Por último, quero lembrar de uma pequena coisa que aconteceu em um almoço na catedral,
que nós tínhamos vendido 1000 convites, mas ali na frente foi passando mais e dava 200 marmitas a mais. E nós na cozinha recorremos à nossa mãe Imaculada Conceição e, para a glória de Deus mesmo, aquele almoço deu e sobrou para todos. Então nós todos sabemos que, como católicos, nós temos na nossa catedral essa que é a nossa mãe na nossa cidade, Imaculada Conceição, que no céu intercede por cada douradense. Eu quero agradecer por estar aqui e por poder fazer esse convite para todos que se empenham nessa festa da Imaculada Conceição a virem a participar. Obrigado.
Obrigado, Neuza. Obrigado pela sua participação, dona Ana Rita.
Então, eu, como já falei, eu sou da paróquia São José, né? Mas tenho, assim, um afeto especial pela catedral e principalmente pela Virgem Mãe de Deus, né? Isso aí, minha devoção para Nossa Senhora é muito grande. Só está abaixo do Sagrado Coração de Jesus mesmo, né?
Que é o padroeiro da diocese.
Que é o padroeiro da diocese de Dourados. E, além disso, São José Operário, né? Que eu frequento lá, tem muita fé também em São José Operário. E lembrar o pessoal que nós estamos precisando de ajuda, que nós precisamos de fazer a nossa igreja.
Isso mesmo.
Que o povo se manifeste de maneira monetária. Cheguem lá, doem, assinem o livro de ouro, peguem carnês para vender. Mas, acima de tudo, gente, está a fé, que é uma só, do católico, apostólico, romano, né? Com esse Papa maravilhoso que nós temos, com vários bispos, né? Arcebispos maravilhosos, os nossos freis aqui, Frei Eterson, Frei Bernardo, que é uma luta, Frei Eterson com um pouco de limitação por causa da sua doença, e ao Frei e ao Padre Crispim, que é agora o pároco da catedral. Eu calculo que a missão dele é bem árdua, porque ali é grande, né? É um lugar de passagem. As pessoas que vêm passear frequentam lá mais, né? Porque é o cartão de visita da cidade, é a nossa catedral, que, como já dissemos, está de reforma, mas vai ficar maravilhosa para o fim.
Os construtores sempre me dizem que nós teremos a igreja mais bonita do Mato Grosso do Sul.
Gente, que beleza.
Pois, olha, ontem ele foi lá me dizer isso. Ah, que bom. Continue me dizendo para eu me animar.
Tomara mesmo, né?
Uhum.
Vai demorar muito?
Vai ser reinaugurado dia 14 de junho.
Ah, sim.
Dia 14
então,
de junho.
Então tá bom. Então a nossa fé é uma só, né? Seja de qual paróquia que sejamos, nós estamos aí esperando a ajuda de Deus, agradecendo todos os dias essa ajuda que vem de Nossa Senhora, que vem dos santos, os anjos, arcanjos, né? E principalmente do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é o que nos dirige, né? Nos dá aquela inteligência de cada dia, o jeito da gente poder participar de uma maneira ou outra, evangelizando nas nossas comunidades, né? De qualquer maneira, a gente procura fazer o maior, o máximo possível por Deus, que nos deu toda essa natureza maravilhosa que nós temos aí e que devemos preservar, né? Então é isso. Muito obrigado por me chamarem para participar, para poder passar alguma coisa de antigamente, né? Para os mais jovens que estão nos escutando e pelos antigos também, que vão lembrar desse pessoal e vão, certo, ter alguma lembrança boa.
Muito bem.
Então é isso.
Muito obrigado, dona Diris.
Eu quero primeiro agradecer vocês terem me chamado aqui e desejar a todos que todos tenham Jesus no coração, Nossa Senhora, que é a nossa padroeira. Eu tenho uma neta que nasceu justamente no dia 8 e ela é um doce de criatura. Então eu acho que foi influência de Nossa Senhora.
Exatamente.
E eu tenho saudade de Dourados, o tempo que era menor, porque não tinha nada dessas bandidagens que tem hoje. Não sei, eu acho que falta Deus no coração do povo, da maioria, né? Então, muito obrigada a todos. Quero parabenizar o Padre Crispim, que é um pároco maravilhoso, que todo mundo elogia. E eu estou muito feliz com o novo Papa, que é uma pessoa extraordinária.
Muito Padre, bem.
O Francisco.
Exato.
É, muito obrigado por ter chamado a gente aqui. Que Deus abençoe todos vocês.
Obrigado. Então, eu só queria lembrar que minha mãe também nasceu no dia 8. Em dos vários lugares que eu morei, só dois lugares não era Imaculada Conceição. Foi em Laguna Carapã. Exato. Exatamente. A minha cidade, a padroeira, é Imaculada Conceição. Depois eu morei no Rio de Janeiro, na Imaculada Conceição. Morei em Taubaté, na Imaculada Conceição. Em Lorena, na Imaculada Conceição. Em Dourados, sou parco da Imaculada Conceição. Né? Parece que tem uma coisa séria, né? Então, agradecer a Deus também. Exato, exatamente. Minha mãe nasceu nesse dia, se chama Maria também, né? E a minha avó se chamava Maria, a bisavó Maria também. E a irmã Maria, né? Então, tem uma história, né, com Maria. Quero agradecer também as pessoas que participaram conosco aqui nos acompanhando, o Ricardo Nogueira, a Iracema Santos, a Joana Stux, o Félix, também o Roney, que nos acompanharam, e tantos outros também, a Adélia, a Michele, o Marcos, a Iveta, a Ana Lúcia e todas as pessoas que nos acompanharam através do nosso Facebook e também da Rádio Coração. Muito obrigado. Nós vamos concluir com a música, o hino da nossa Imaculada, né? Da nossa Imaculada Conceição, e convidamos vocês para participar da nossa programação. Programação que hoje à noite continua com a novena da Imaculada e depois amanhã também. Lembrando que amanhã nós teremos a quermesse, né? Lembrar um pouco a quermesse também. Então, até do sábado que vem, se Deus nos permitir, com mais um programa Ponto de Vista.